5:36, nós vamos conversar agora com Márcio Becassisi, ele que é médico veterinário. Vamos falar a respeito de animais que se assustam com fogos de artifício, porque no último sábado, a cadela farejadora Lua, da Polícia Rodoviária Federal aqui do estado, morreu de parada cardíaca por causa dos fogos de artifício, soltos aí após a vitória do Flamengo sobre o River Plate. Então a gente vai falar a respeito disso, porque a gente sabe que os animais sofrem quando é esse tipo de coisa, de situação, né? São expostos a esse tipo de situação. Vamos entender melhor sobre esse assunto. Primeiramente, Márcio, boa tarde, obrigado em atender a Band News.
Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez poder participar com vocês, trazer informação, é sempre um prazer.
Márcio, vamos lá para a gente poder entender aqui a respeito disso, né? Uhum. A gente estava falando a respeito desse caso, dessa cadela que faleceu, né? Que morreu após esses fogos de artifício, sofreu essa parada cardíaca. Os animais, eles se assustam muito com os fogos de artifício, quando são expostos assim a muitos barulhos como esses, né? Que acabam assustando. Isso é comum, não é? Como que é?
O que acontece? A percepção sensorial e cognitiva dos cães é completamente diferente da nossa. Então, é até complicado a gente traçar uma magnitude de o barulho que incomoda a gente, o quanto que isso representa para uma outra espécie, que depende de um olfato mais apurado, que tem uma percepção de frequências auditivas diferente da nossa. Então é muito complicado a gente equalizar que para eles o barulho é como a gente percebe. Com certeza não é. Tanto a questão auditiva, quanto a percepção visual, quanto a percepção sensorial. E isso é muito delicado, né? Realmente é uma situação que, infelizmente, a gente se depara com uma que foi veiculada, uma cadela de trabalho, uma cadela que desde 2016 fazia um trabalho junto com a detecção de narcóticos, era uma policial, né, de um serviço exemplar. Mas na clínica, na época festiva, nesses períodos de Natal, final de ano, ano novo, o número de pacientes que a gente recebe em clínica, alguns que perdem do dono, fogem de dentro de casa, pessoas acham na rua, deixam dentro de clínica para localizar o proprietário, cães com automutilação mediante ao estresse, ao incômodo promovido, pacientes, cães, gatos, com histórico de queda de apartamento, terceiro, quarto, quinto andar. Então, foi uma situação veiculada que trouxe um assunto que é recorrente, isso é uma coisa muito presente dentro de uma prática nossa na clínica veterinária.
Mas você está trazendo algumas questões aqui que, para mim, pelo menos, eu realmente desconhecia e fiquei até um pouco assustada, porque eu não sabia dessa dimensão do que a gente está falando de fogos de artifício. Estamos falando aí a respeito do jogo da semana passada, mas como você bem citou também, daqui a pouco começa essa época festiva, principalmente durante o Réveillon, e eles realmente ficam muito agitados, os animais, muito. Estava falando dessa percepção sensorial, no sentido do olfato, da visão e da audição. A gente consegue perceber, principalmente para quem tem animais, que às vezes assim, uai, mas eu não ouvi barulho nenhum, mas o cachorro já ouviu há muito tempo. Então tem essa sensibilidade, tem assim um pouquinho bem mais aguçado, na verdade, do que nós, né?
Sem dúvida. Às vezes você tem pessoas, amigos de vocês que têm cachorro, que fala que o cachorro sabe quando o dono está apontando lá no início do quarteirão, que o dono chegou lá na garagem e o cachorro está no 15º andar. Então, é realmente uma condição diferente e vale a pena a gente abrir um parêntese, porque a gente agora está conversando a respeito de animais, mas é fundamental que se pense também em idosos em asilo, em pessoas com síndrome de Down, pessoas com portadoras de alguma síndrome, por exemplo, que caracteriza a crise epilética. Então, isso não é um problema só dentro da clínica veterinária. Com certeza, isso tem também um efeito de repercussão direta nesses pacientes, pessoas de grupo de risco, né? E a gente também tem que pensar nisso e trazer essa condição para a saúde pública. Inclusive, alguns estados, algumas cidades dos estados do sul do país, Santos, em São Paulo, São Paulo, Campinas, já tem projetos de lei que tramitaram dentro da Assembleia dos Deputados, onde não é proibido o efeito visual dos fogos de artifício. O objetivo não é acabar com a festa visual, mas é limitar o número de decibéis do estopido produzido pela queima do fogo, do barulho, né, num raio de 100 metros. Inclusive, o projeto está tramitando hoje dentro da Câmara dos Deputados aqui de Vitória, justamente abordando isso, a proibição e a limitação em decibéis, se eu não me engano, são o limite de 100 decibéis, de percepção até um raio de 100 metros, não o visual, não aqueles fogos que são de cor, mas os fogos de barulho. E você tem como fazer uma festa bonita, você tem como comemorar o que você quer comemorar sem levar nenhum tipo de prejuízo para um próximo, né? Eu acho que a gente, quando equilibra divertimento, beleza, respeito ao próximo, eu acho que todo mundo fica muito bem.
Olha só, Márcio, o senhor estava falando até no início da nossa conversa a respeito aí, a gente falou que pode acontecer de parada cardíaca, de levar até esse animal à morte, mas outros fatores, vamos ser que dar alguns exemplos, na verdade, e em casos assim, o que pode realmente acontecer e como prevenir?
Na verdade, o fator prevenção seria o fato da gente não ter a condição do barulho, mas isso é uma condição um pouco mais utópica, um pouco mais complicada, depende de uma série de fatores, e a gente recomenda o uso de sedativo, o uso de tranquilizante, o uso de calmante, mediante estritamente a uma prescrição e uma orientação de um profissional. Infelizmente, a gente tem algumas medicações que as pessoas que usam acabam aplicando para o animal. Você pode, de repente, comprar alguma medicação que é um tranquilizante menor dentro das farmácias veterinárias. Muitas das vezes, você não precisa de uma receita controlada de um profissional. Então, a parte farmacológica, a gente só mediante um acompanhamento e uma prescrição de um profissional. Mas você colocar o cão ou o gato no ambiente de uma luz mais calma, você tem um efeito de que algumas luzes, a luz de tonalidade roxa, a luz de tonalidade alaranjada ou esverdeada, são luzes que trabalham como cromoterapia, relaxam o ambiente, uma música calma numa rádio FM que consiga trabalhar com músicas que não são músicas de peso muito forte, de movimentos ou batidas por minuto muito forte, então a música mais calma, um ambiente mais relaxado, interação ambiental, de repente um brinquedo que o cachorro goste, e se conseguir a presença de algum membro da família que esse cachorro considere como uma referência. Porque às vezes as pessoas deixam o cão sozinho em casa, sai todo mundo para ir para a rua, para ir para a festa, e você não tem aquele cão num ambiente confortável, ele não tem uma pessoa que ele confia, então você tem junto todos os ingredientes para dar problema. Existe uma técnica de amarradura com faixa mimetizando uma contenção nos animais. Isso você tem disponível na internet. Basta procurar num campo de busca faixa de contenção, proteção, fogo de artifício. Então você tem tutorial de como você coloca essa faixa enrolada nos cães, porque eles se sentem mais contidos e você basicamente evita a possibilidade do trauma. Agora, se é um indivíduo que tem uma predisposição a uma crise epilética, a um mal súbito, que foi infelizmente o que aconteceu com a Lua, um choque cardiogênico, uma parada cardíaca aguda, a faixa não auxilia. Então, a faixa ela é basicamente para evitar com que, num estado de pânico, o cachorro se traumatize, pule de uma varanda, se jogue contra um blindex de um banheiro, porque às vezes as pessoas trancam o cachorro dentro de um banheiro com um blindex de vidro. Então, algumas coisas a gente consegue amenizar, né? Mas prevenir um choque cardiogênico, uma crise epilética, prevenir um paciente que possa vir a óbito por uma parada cardiorrespiratória, infelizmente é um evento súbito e inesperado, mas que não tem prevenção. Infelizmente pode acontecer.
Márcio, os cachorros que ficam muito assustados, é recomendado, por exemplo, que os donos deixem eles entrarem dentro de casa e se esconder, que peguem esses animais no colo durante esse foguetório? Esse tipo de atitude é recomendada?
Sem dúvida. Às vezes o que o cachorro quer é estar próximo a uma pessoa que ele sinta confiança e ele se sinta num porto seguro. Então, muitas das vezes, você trazer o cão para dentro do ambiente interno, você se abaixar, você se aproximar do cão, você mostrar para ele que você está ali presente, que aquilo vai passar, a gente evita uma série de problemas. Mas alguém vai ter que abrir mão de não ir para a festa e ficar dentro de casa para poder ajudar o animal, né?
Uhum. Existem raças de cachorro de cachorros que sofrem mais?
Na verdade, a gente tem uma evidência maior dos cães de pequeno porte, porque talvez seja o volume quantitativo maior de pessoas que moram em apartamentos são cães que têm os cães de pequeno porte, mas não tem uma predisposição racial de uma determinada raça que é mais susceptível a um determinado evento ou não, até porque a percepção sensorial, a olfativa, a auditiva, ela é basicamente muito próxima nos cães. Lógico que tem raças que são selecionadas para algum fim, por exemplo, a lua, uma cadela policial que dependia muito mais de um treinamento e uma percepção olfativa e auditiva. O pastor alemão tem aquela orelha elevada, uma pina, um ouvido, em pé justamente para esse fim. Então, fatalmente, é um cachorro que pode sentir muito mais do que um cão, uma raça que tem uma orelha pendulosa, uma orelha pesada, uma orelha com pelo, talvez ele filtre um pouco mais, mas isso não caracteriza que isso possa acontecer com qualquer cão, com qualquer raça.
Márcio, olha, nosso ouvinte Fred comenta aqui falando que o cachorro dele sofre demais. Hoje à noite tem Flamengo novamente em campo, possivelmente pode ter mais fogos por aí, né? Porque vai receber, já concretizar aquilo que já foi campeão, né? Campeão brasileiro. Atenção aí, então, os donos de cães. E o Gessé faz uma pergunta aqui, Márcio, para você, é o seguinte, ó. Será que não existe algum protetor auricular para animais, tipo para cães?
Na verdade, até existem protetores auriculares. O problema todo é que a faixa de frequência, tanto de sons graves quanto de sons agudos nos cães, é completamente diferente da nossa. Então, a gente não tem protetores auriculares específicos para os cães. A gente pode tentar fazer uma adaptação com abafadores que filtram determinadas frequências, mas a hora que você coloca um abafador ou um protetor auricular dentro do conduto auditivo de um animal e você não tem como explicar para ele que aquilo é para benefício, a primeira tentativa dele é fazer um maneio, é balançar a cabeça e ele vai tirar aquilo do ouvido. Uma coisa prática, talvez hoje, para quem não conseguiu preparar, e hoje é um dia que é passível de a gente ter aí foguetório, ter outros barulhos, é colocar uma bolinha de algodão dentro do conduto auditivo, lembrar depois de retirar a bolinha de algodão de dentro do ouvido, um ambiente com uma luz mais baixa, não deixar a luz branca muito forte para o cão, o ambiente da casa que talvez seja menos perceptível para ele, tanto a visão do foguetório quanto do barulho. Então não é para colocar o cachorro na varanda, porque não tem a proteção, levar para um ambiente da casa que consiga ele, o proprietário, ficar junto com o cão, porque o foguetório dura 5, 10, 15 minutos. Então é um tempo em que, se alguém tiver a disponibilidade e a sensibilidade, a gente consegue fazer com que essa experiência não seja tão ruim para os animais, mas é uma experiência desagradável. A gente tenta minimizar essas condições. Uma televisão ligada, um rádio ligado, com uma música, uma faixa mais tranquila, esses protetores auriculares, aquele cão que é condicionado, ele pode ser feito. Agora, a bolinha de algodão dentro de cada ouvido é um paliativo, mas também não evita a percepção audível dos cães. Então são coisas que a gente tenta adaptar, mas infelizmente, enquanto a gente tiver que conviver com essas coisas recreativas, a gente vai ter coisas paliativas, mas não tão resolutivas, né?
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com o médico veterinário Márcio Becassis, trazendo todas essas informações aí sobre o comportamento dos animais nesses momentos de fogos e artifícios, muitos barulhos, né? Épocas festivas, isso acontece bastante. Nós agradecemos muito ao senhor, viu, doutor Márcio?
Eu que agradeço a possibilidade de trazer informação, de poder ajudar da forma que a gente pode. É justamente essa tentativa nossa de auxiliar aquelas pessoas que têm os bichinhos, que passam por isso. Então a gente está sempre à disposição de vocês para isso, para a gente poder ajudar da forma que a gente puder. Sempre um prazer.
Tá certo, obrigado, viu?
Eu que agradeço.